E vamos dar início ao próximo painel, o podcast como ferramenta social e formador de cultura, educação, literatura e quadrinho, mediado por Davine Cordeiro, onde vamos trazer Valdir Silva, do Alunando, Diego Mendonça, o Nerd Histórico, Leonardo Júnior, do Nerd Subversivo e Diego Borges, do Caixa de Brita. Gente, é com vocês.
Oi, tudo bom? Agradeço muito todo mundo ter comparecido, primeiramente. E eu gostaria de, como o tema, assim, a primeira pergunta principal seria como um podcast contribui nos temas de cada um de vocês e no tema que vocês desenvolvem no podcast de cada um de vocês.
Então, como eu falei até no último painel, eu criei um podcast bem no início, assim que eu conheci, acho que em 2010 mais ou menos, e só foi um episódio, nem teve feed, ainda não sabia como mexer nisso direito, e passei todo esse tempo, até 2017, que foi quando eu criei o Alunando, pensando como eu poderia criar algo que contribuísse, que tivesse um valor. Eu não queria só conversar, porque eu não gostava muito disso, né? Então, eu queria criar um valor. Com isso, veio a ideia do Alunando, que é depois de eu me interessar e entrar no meio da ciência, eu achei que poderia criar um valor dessa forma, falando para pessoas que não estão no meio acadêmico, pessoas que, às vezes, também que estão em universidades particulares que não têm tanto contato com a ciência. E, dessa forma, eu acreditei, e agora eu vejo que é verdade, eu consegui contribuir para que as pessoas conhecessem a ciência, para que as pessoas conhecessem mais de educação e do que acontece ali dentro da universidade pública.
Bem, eu cheguei aqui de paraquedas, né? Tá meio por fora do tema, mas com relação... Como eu falei agora há pouco, o Nerd Subversivo teve um momento que eu tive uma inquietação de falar um pouquinho mais, de debater um pouquinho mais, mais o hábito da leitura de quadrinhos, principalmente, ou do consumo de cultura, do que falar exatamente da história em si, né? Então, é claro que tem muitas histórias que a gente fala, que elas dão uma margem para uma discussão um pouquinho mais extrapolar a ficção e fazer o paralelo com a realidade, né? Como a gente falou em um programa sobre o que é que o super-herói de hoje em dia, dos quadrinhos, reflete do leitor que foi ficando mais velho e exigia que esse super-herói envelhecesse com ele, ficasse mais crível, mais... Então, como essa cultura, ela passa a se refletir no comportamento também do leitor, né? Mas tem uma coisa interessante aqui que não tem a ver com o Nerd Subversivo, que foi bem por acaso, porque o Nerd Subversivo foi o que eu tentei investir para alcançar um público e atingir mais pessoas. Só que eu sou professor de Química e eu percebia na minha escola, né, no Instituto Federal, que como eu dou aula no curso técnico e não tem livros técnicos dos temas que eu dou aula, eu comecei a perceber que os alunos tinham dificuldade e eles gostavam muito de ouvir o professor falando. Eles têm um perfil mais de ouvir, não são, é mais comum, eu gosto mais de ler o livro e acompanhar o assunto escrito. E aí eu resolvi gravar meus slides, narrar meus slides e colocar no YouTube para os meus alunos, 50, 60. E dois anos depois, o canal já tinha mais de 40 mil inscritos. E aí, sem querer, eu acabei criando um canal que foi muito bem sucedido, que rendeu até cash, o Google Paga e tal, que não tinha nada a ver com o que eu queria, assim, né, de hobby. Era uma obrigação minha. Então, de certa forma, eu acabei criando um canal que também tem muito esse retorno diretamente ligado à educação, né? Tanto é que depois é que eu passei a olhar para ele com mais carinho e verificar como há uma carência de canais que falem sobre isso também, né?
Percebeu o nicho, né? Mas eu até no próximo tópico eu vou abordar muito a questão da contextualização disso, tipo, porque querendo ou não, quando a gente vai produzir um conteúdo, a gente meio que busca o porquê de criar alguma coisa ou a inspiração que teve origem, né? Mas vamos continuar, para todo mundo se apresentar.
Boa tarde. Só para pontuar um pouquinho, só para apresentar primeiro o Caixa, porque a criação do Caixa de Brita foi meio que já dando o norte do que a gente pensava do projeto. A gente tinha o DescubraCast, que era um programa que a gente criou, que falava sobre futebol, só que numa pegada bem despojada mesmo, a gente dava o ponto de vista da gente sobre as situações de futebol. E aí era eu, Vitor, Diego Borges, Vitor Aguiar, boa parte da galera aqui, Vitor Aguiar, Iago Mendes, Clisman Gama e tinha Sofia também, Sofia Torres. E todo mundo da mesma turma, todo mundo estudante de jornalismo da Federal. Depois a gente juntou com a galera que já estava produzindo também outras pautas mais sociais também. Aí teve Iris, teve Rubi também, teve Danilo, Lúcio, Manuela. Ou seja, hoje a gente, o Caixa de Brita hoje é um certo hub, digamos assim, com vários.
Eu tô impressionada que programas. Tu lembra o nome de todo mundo. Eu nunca no Brasil que eu lembro.
Não, deu trabalho, deu trabalho. De um caminho de lá pra cá eu vim pensando, não posso esquecer o nome de ninguém, mas os nomes dos programas os meninos tiveram que mandar. Então a gente tem hoje, além do DescubraCast, tem Clube da Insônia, que a gente faz um programa mais pontual, mais semanal, notícias da semana, que a gente fala sobre todo o apanhado, Polêmicas Vazias, Zona Fantasma, Política Traduzida, o Que Braba. A gente
Nossa,
tem vários programas.
Santo investimento.
Mas aí é que está o ponto. É que a gente tem uma produção mais voltada para uma busca da gente comunicar, de certa forma, porque todos alunos de jornalismo, a gente tinha essa necessidade de ter uma comunicação, um canal de comunicação, que era mais voltado para um modo que a gente vinha. Boa parte da gente estagia em redação ou então em assessoria, mas não é uma visão que a gente consegue imprimir a visão da gente nesses veículos. Mas no Caixa de Brita a gente consegue ter esse viés. Então, só para apresentar um pouco o produto, mas esse é o ponto que a gente tem de ter mais liberdade e ter principalmente uma comunicação mais produtor e consumidor, mas tentar falar um pouco mais do que o consumidor quer e não o que os grandes veículos querem que o consumidor ouça ou consuma em relação à informação.
Arrasou, militou. E você, como é que fica?
Diego, Nerd Histórico, eu sou jovem em podcast, na verdade comecei em maio. E foi bem assim, o Louro me chamou uma vez, eu fiz um podcast com ele, com o César, sobre Heróis da TV, sobre gibis. E eu pensei, poxa, por que não fazer podcast, né? Eu sempre tenho um Instagram, que eu atuo muito mais nele. E aí comecei a fazer podcast coisa velha. Coisa velha, anos 80, 90, que é o meu hype mesmo.
É minha área também, eu amo coisas dos anos 90. Aqui.
E eu acho massa, assim, como ele falou também, o que o herói serve pra gente, assim? O que ele possa aprender com um super-herói? Eu fiz um episódio uma vez falando do Demolidor, né, que conhece aqui do GB, do Netflix também, de como ele supera, cara, assim, ele apanha, levanta, tem
ele
questão...
é meu herói preferido, vamos,
pô, desenvolva. Tá no top 3 ali, velho. E assim, o que eu posso associar com ele pra mim, entendeu? Assim, o que ele ensina o herói pra gente, assim, pra minha vida pessoal, profissional e a metáfora pra nossa vida também, de crescimento, é bacana.
É o que eu gosto muito dele, na verdade, tanto quanto eu gosto do Homem-Aranha também, é o mais próximo de humano que a gente localiza do pessoal e de como ele realmente pega a fé dele como um alicerce para não sucumbir à corrupção. Porque
ele é advogado,
a queda de Murdoch, que sangue de Cristo. Eu já tinha desistido e já tinha me entregue pro demo mesmo, que nem de saber. É uma coisa que eu percebi que a gente tem meio que interligado é que também como estudante de letras, a gente tem uma área de estudo chamada de tecnologia da educação, em que a gente estuda diferentes métodos de aprendizado de diferentes alunos. Assim, como tem alguns alunos que é muito visual, que eles buscam diretamente algum canal sobre alguma temática que ele quer explorar melhor e ele sabe que vai absorver daquela melhor forma. Tem gente que é por áudio, por isso é muito também... esse desenvolvimento de podcast na área da educação, para mim, eu achei excelente. No caso, eu estou dando uma pré do que seria a minha segunda pergunta, que seria citar algum exemplo particular em que vocês viram que dá certo usar o podcast como alguma metodologia de produzir algum conteúdo ou instruir alguém, ou explanar melhor uma situação que, para a gente, de modo geral, não é assim, bendita, certinho, sabe? Eu tive esses momentos de epifania quando eu escutava muito Visão Histórica. Ele, infelizmente, não existe mais. Acho que terminou em 2010. Que ele topificava algumas fases da história do Brasil, principalmente eles preferiam focar aqui, para explicar melhor tanto os pormenores quanto além do acadêmico. E, inclusive, tem até um episódio também do Nerdcast que eu gosto muito, que se chama Era Color, que é extremamente, bastante instrutivo, e você percebe como tudo está acontecendo da mesma forma. Toda a campanha, e relacionado, no caso, ao presidente que está atualmente. É estarrecedor quando você vai ouvindo trecho por trecho de ver como é que a evolução da candidatura do Collor é exatamente igual à candidatura atual da pessoinha que está lá. Mas, enfim, tem algum, assim, algum podcast, tanto que vocês possam ter produzido ou ouviram, que fez, poxa, eu posso pegar o quadrinho do X-Men e relacionar com o problema da sociedade atualmente para que aquela pessoa reflita sobre isso?
Eu queria falar, não exatamente assim, misturando com cultura pop, né, mas uns exemplos que eu uso. Eu faço licenciatura em computação, né? Então eu estou envolvido ali no meio da educação e eu costumo usar e falar para outros professores de como usar o podcast com uma coisa que a gente chama na educação, né, de metodologias de ensino, e tem uma coisa chamada sala de aula invertida, que é basicamente foi colocado mais para frente, já existia, mas foi colocado mais para frente, divulgado mais por Paulo Freire, que é falando simplesmente, resumindo muito, é o aluno poder estudar antes de chegar na aula, e durante a aula o professor não vai passar o assunto para ele. O professor vai discutir com o aluno sobre aquele assunto. O aluno já vai chegar lá sabendo daquele assunto, pelo menos o básico. Ou seja, a parte da introdução ao assunto não vai acontecer. E isso eu costumo ou tentar utilizar ou passar para outros professores para que eles utilizem o podcast como esse método de fazer essa introdução, como você falou, passar essa aula ali para o aluno. O aluno pode ouvir isso em casa e durante a aula o professor vai discutir com ele. Mas ontem eu estava no congresso de programadores, mas numa trilha de educação, e uma professora deu um relato sobre podcast também. Uma coisa que eu não tinha imaginado, que como eu costumo falar também, o podcast é só uma ferramenta, né? Às vezes eu falo sobre podcast para os professores e em algum momento parece que eu estou falando de uma coisa maravilhosa que vai resolver todos os problemas. Mas é só uma ferramenta a mais que talvez resolva alguns problemas. E ela usou exatamente dessa forma, que foi um aluno... tinha muita vergonha de falar em público, mesmo que esse público fosse a sala de aula dele. Então, ele precisava apresentar um trabalho e ele pediu à professora: professora, eu posso apresentar só para a senhora? E ela: pode, mas como você vai fazer isso? Não tem como eu ficar aqui na sala, mandar todo mundo embora e ficar só com você. Ele: então, eu posso gravar um vídeo ou um áudio e mandar... Na verdade, ele disse: eu posso gravar um áudio e mandar só para a senhora pelo WhatsApp. Aí ela: pode, então. Ele fez isso, estudou sobre o assunto, gravou um áudio de 10 minutos e ela disse que, voltando para casa, no carro, colocou lá o áudio totalmente no formato de podcast e foi ouvindo. Ou seja, tem diversas formas. Se você aprender como a ferramenta funciona, você pode utilizar, né?
No meu caso, eu não cheguei a usar isso como podcast, né? Foi mais através de vídeo. Só que é mais técnico mesmo, né? Eu dou aula mesmo, só que eu pego o slide e vou narrando, não apareço. Até recentemente os alunos demandam que eu apareça, porque, né, tem que ter o visual do professor também. Mas isso fez bastante sucesso, porque é simplesmente uma aula, mas é mais a questão de acessibilidade mesmo àquele material além da sala de aula, né? Mas essa questão de você usar a ferramenta para até instigar a criatividade, né, e colocar questões que não precisam estar só no livro didático, é bem interessante, porque no Nerd Subversivo a gente já gravou alguns episódios falando, por exemplo, sobre a cultura pop, como o que a gente chamou de... O que a gente chamou, não, né? O que eu aprendi através de um artigo acadêmico, um autor que eu nem lembro, porque não é da minha área, eu não conhecia bem, mas achei o termo interessante, que é cimento social, que é aquele tema que todo mundo... Por exemplo, falar de novela antigamente era um cinema cimento social, porque todo mundo tinha que saber falar de novela, todo mundo entre aspas, né? Ou futebol.
Eu diria que todo mundo tem que saber falar do Cavaleiro do Zodíaco.
Pois é, mas isso é também, né? Então, tem o cimento social. Ou seja, hoje em dia, mais ou menos, para nosso nicho, pelo menos, é a série, né? Se você não viu aquela série nova da Netflix em tempo hábil, você está por fora. Aí a gente começou a debater isso e, de repente, para pesquisar e falar sobre isso, a gente viu que isso realmente... Eu acabei comprando livros de autores, né, clássicos, assim, porque o tema é tão interessante que entra em questões sociais que a gente nem tinha muita propriedade para falar, Mas um tema simples que nasceu dessa demanda por você estar por dentro de tudo hoje em dia, de quadrinho, de filme, lançamento e tal, que a cultura pop coloca, acaba gerando um debate que poderia ir até para a sala de aula nas mãos de quem conhece o tema, né? De quem conhece essa questão sociológica, histórica, de como a sociedade às vezes é até manipulada para ter que falar daquele fenômeno cultural de massas no dia seguinte. Amanhã todo mundo tem que estar comentando o jogo, o clássico de hoje. Então, esse termo cimento social acabou gerando um podcast que colocou nosso assunto favorito como debate para essa questão do que seria esse cimento social e por aí vai. Então, dá para tangenciar o tema mais árido, né, através de uma questão que passa pelo que a gente gosta, né? Que é a cultura pop, o futebol, a novela, a música.
Eu chamo isso muito de contextualizar, principalmente quando eu vou dar aula. Pegar umas, por exemplo, a gente vai falar sobre as escolas literárias, né, uma vez. Eu citei elas relacionando a modas que todo mundo passou nos anos 90. Por exemplo, todo mundo foi emo. Aí emo tinha as seguintes características. Aí pronto, mesma coisa aconteceu com o romantismo. Aí tem todas essas características aqui. É o que todo mundo estava vivendo na época, infelizmente ou felizmente, não sabe.
Movimento emo.
Aí vamos ouvir a opinião também dos Diegos.
A gente teve um programa que para mim foi muito emblemático, que foi quando, na verdade, estourou aquela situação dos cortes das bolsas universitárias. E a gente gravou um programa que foi o primeiro programa, na verdade foi um piloto que a gente montou em pauta, que acabou sendo um primeiro passo para o Clube da Insônia, que a gente queria falar sobre coisas mais pontuais. Só que o em pauta ele foi bem específico sobre os desmandos que o atual governo cortou, tesourou bolsas e tudo mais. E esse programa foi emblemático, a gente gravou dentro da Universidade Federal, a gente gravou no corredor lá do CAC e só alunos, e a gente falou sobre toda a situação e a gente conseguiu passar para as pessoas que não estavam dentro do universo da universidade ali da federal, o que de fato é a federal, o que é a universidade, o que representa para a gente como aluno, mas também com professores, bolsistas e tudo mais. A gente conseguiu passar um pedaço, um ponto para um universo de uma sociedade que não é acostumada, pelo menos aqui no Brasil. A gente tem uma parcela mínima de pessoas que têm uma formação superior como grau de educação, o que infelizmente é uma realidade, mas a gente conseguiu passar uma imagem para as pessoas que tiveram acesso àquele conteúdo do que a gente viveu, ou seja, do que a gente estava atravessando, que não era só cortar a bolsa por cortar, o quanto que isso ia impactar. Isso para mim foi bem emblemático. E outra coisa também que vocês falaram em relação a passar para o aluno de uma forma que ele possa também absorver melhor, meio que aconteceu o inverso. O primeiro podcast que a gente gravou, na verdade, foi um modelo do DescubraCast, que foi para uma cadeira de redação jornalística 1, a professora Adriana. Ela pediu para a gente fazer uma produção jornalística e para saber como é que seria o nível de roteiro e tudo mais. E a gente veio de baixo para cima. A gente mostrou, professora, a gente pode fazer um modelo de podcast, sei lá. Fiquem à vontade. E aí, tipo, meio que deu essa um pouco essa inversão de mesa, digamos assim também. De baixo para cima, dos alunos para os professores. E hoje, praticamente, a gente já teve palestras na Federal e muitas pessoas interessadas em saber o que era podcast. Muitas pessoas já de outras turmas já produzindo podcast. Ou seja, ver isso também adentrando no meio acadêmico para a gente foi também um ponto muito gratificante.
Pô, que massa, velho. Então, tem um spoiler, tem um episódio gravado aí, vai entrar no, acho que daqui a 15 dias, que é como o quadrinho, ele influencia a educação, a cultura de forma geral. E assim, nem sempre é só um simples gibi, né? Quando a gente fala assim, um gibi é um quadrinho, é um X-Men, Homem-Aranha. Poxa, tem um caso forte do Superman, do grande exército do Superman, do Grant Morrison, que uma moça vai se suicidar, vai pular de um prédio e tal. Aí o Superman vai lá e abraça ela e fala assim, você é mais forte que isso e tal. E teve um caso lá fora que uma moça ia se matar realmente, ela leu esse gibi e ela se sentiu abraçada pelo Superman. Isso mudou a vida dela de um jeito incrível. Então tem vários casos de gibis e quadrinhos que conseguem mudar uma pessoa, uma vida lá, de uma forma que ninguém nem esperava. E esse podcast, eu já fiz no Instagram uma vez, eu quero atingir mais pessoas para perceberem que o gibi não é só um entretenimento. Pode ser também, mas tem uma mensagem por trás que pode mudar a vida de alguém também.
Sobre essa parte de quadrinhos também, quando eu usei isso para dar algum tipo de aula, eu geralmente utilizo muito dos X-Men, pela linguagem deles ser mais simples, por mais antigo que seja alguns quadrinhos. Inclusive, a gente já utilizou ele como Clube do Livro, que é o
Deus o quê? Deus ama o homem mata.
É isso, cara, Deus ama
é sensacional esse gibi, velho.
Porque ele fala a questão de fanatismo, sobre a questão de religioso e tal, e começa essa guerra entre pessoas que são, têm o privilégio de ter, que eles fazem isso como privilégio e uma forma difícil de conter, e os humanos normais vendo isso como uma ameaça. E são diversos tópicos que eles abordam de forma assim excelente, principalmente para a gente mais jovem, criança e até adulto entender. Ou seja, ele atinge muito o público mais jovem quanto mais antigo. E certos traços que apresenta também faz parte da vida de cada um deles. Aí, o que a gente pega? A gente se prende nesses mínimos detalhes que eles percebem e você introduz mais conteúdo ali, no caso, né? Mas vocês produzindo conteúdo, assim, vocês já tiveram um feedback muito assim, bom referente a essa produção? Por exemplo, uma vez eu gravei... meu Deus, eu não vou lembrar. Foi São Paulo. Enfim, eu gravei um programa que a gente falou muito sobre a questão da Guerra Fria, dando muito contexto e detalhes pequenos assim, de como é que as pessoas reagiam no seu dia a dia se encontrasse uma pessoa que tinha traços russos ou alguma coisa assim. Tinha aquele fanatismo. E teve o lançamento daquele filme um dos filmes do Stallone, que o inimigo dele era tipo homem, Rússia. E como isso para ele significava uma questão de patriotismo. Eu não sei se eu falei isso. Enfim, para a pessoa meio que direcionar um pouco de ódio e aversão a alguma coisa. Aí, isso é, para mim, uma coisa muito fácil de trabalhar. Vocês já tiveram algum tipo de elogio, feedback, que vocês ficaram assim, poxa, eu produzi um negócio que está ajudando alguém, que fez alguém... expandir a mente dela, ela nunca pensou desse lado. Por exemplo, a gente, quando está preso na bolha da gente, tem muitos pontos assim das vidas dos outros que não tem nada a ver com a gente, que a gente não observa. E, às vezes, o podcast aborda esses temas assim, com bem minuciosamente, a ponto de uma pessoa que não é inserida naquela bolha entender totalmente o que, é que a outra pessoa está sentindo.
Na verdade, assim, é como você falou, a gente tem esse negócio que eu vivo no meu mundo fechado, e eu acho que é dessa forma. O que é óbvio para mim, não é óbvio para o outro também. Teve casos que eu falei, poxa, eu faço meu Instagram, meu podcast, antes do podcast, né, ninguém me viu minha voz. Aí você é de São Paulo, Diego? Não, eu sou de Recife, cara, nordestino. Aí eu falo, oxe, vixe, muita coisa. Então assim, o cara, mas pô, o cara de Recife tem esse conteúdo, essa cultura? Por que não? Então assim, é muito comum escutar isso das pessoas de forma assim, assustada. Tipo assim, poxa, o cara da terrinha aqui faz isso, tá ligado? E assim, a pessoa se sente, poxa, eu posso fazer parecido também. Eu vim de Serra Talhada, cara, eu vim da Brenha. Eu não sou uma pessoa que, tipo, tive muito acesso a muita coisa. Então, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue também. É a mensagem que eu passo pra galera. E quando a pessoa vê isso, pensa, poxa, então, se ele, cara, consegue, quem sou eu pra não conseguir também, tá? Então, assim, é uma boa responsabilidade também.
E eu gostei muito desse ponto, porque, por exemplo, eu uso uma coisa que a gente também tem, quando você, tanto é professor quanto você é aluno, tem muita gente que desmerece o conteúdo internalizado da pessoa. Por exemplo, se tu é do interior, eu sou de cidade grande. Por exemplo, tu tem convívio... eu estou simulando uma situação. Se tu tem um contato direto com horta e tu cuida de muito tipo de fruta e verdura e plantação, sei o quê, tu vai ter um conhecimento de como produzir esse tipo de coisa de uma forma muito mais eficiente, muito mais dedicada, e coisas que você vai saber, assim... muito bem, e eu não vou saber nada. Ou logo, eu não posso desmerecer, porque é aquele negócio, eu tenho coisa que eu vou saber, mas você não vai saber, mas você tem uma aptidão maravilhosa para fazer uma coisa que eu não faço ideia. Aí meio que o podcast também, essa interação direto com o ouvinte também, acho que agrega todo mundo, né?
A gente soltou recentemente 3 programas do Quebraba, que é mais voltado para na verdade, a linguagem do povo mesmo, que mais está falando na cultura de periferia aqui de Pernambuco, brega, tudo mais. esses elementos que são culturais do povo, na verdade, que vem das classes C, D, E e tudo mais, mas que a gente não vê esse consumo nos grandes veículos. A gente mal vê, por exemplo, um artista local pernambucano ser valorizado com uma entrevista muito difícil aqui num dos grandes jornais ou então num grande programa de televisão. Quando a gente vê isso acontecer, é geralmente uma entrevista que é bem estereotipando aquele artista, é bem tratando algo como um exótico, bem tratando como algo que, oh meu Deus, como é que as pessoas estão se vestindo, estão dançando passinho, estão fazendo esses gestos, estão falando essas palavras, mas isso é o que a gente convive diariamente. Então a gente falando dessa linguagem, falando desses produtos, desse conteúdo que é consumido pelo povo, mas não pela high society pernambucana, a gente teve nesses três últimos programas um retorno de audiência muito grande. A gente falando sobre esses conteúdos, inclusive bateu o recorde de audiência de um desses programas, que a gente ultrapassou os 1000 plays. E até agora nenhum programa da gente já tinha ultrapassado 1000 plays. E quando aconteceu isso, tipo, pra gente foi uma festa muito grande.
Nossa, sensação.
Sensacional, porque a gente falou sobre uma coisa que o povo tá falando no Twitter, tá falando em outras escalas também, no dia a dia, dentro do ônibus, dentro do metrô, mas a gente não vê nas matérias do Jornal do Comércio, do Diário de Pernambuco, Folha de Pernambuco, quando a gente vê é só uma matéria bem exótica. Então, pra gente foi muito gratificante ter esse retorno do público, da galera, que mostrar que a gente tá chegando também, não é só mais um nicho tecnológico de pessoal que tem smartphones de nova geração, top geração, não, a galera que tem ali o seu smartphone bem de baixa memória, mas tá lá, tá ouvindo, tá consumindo e tá produzindo também.
É sobre os 1000 plays também, eu acabei lembrando do o primeiro, acredito que talvez até o único episódio que passou os 1000 plays, que foi um episódio que a gente gravou com o vice-reitor, atual candidato a reitor da UFRPE, e muita gente não conhecia muito bem a trajetória dele, mas tem muito contato com ele lá na Rural, e as pessoas ouviram, acabaram conhecendo os locais onde ele estudou, onde ele trabalhou. E a esse houve um retorno bom e também um que eu acredito que foi antes dele, anterior a ele, que foi um podcast direcionado para os calouros, explicando tudo que existe na UFRPE, e é até uma ideia para o futuro fazer isso em outras universidades.
Que a gente entra mal sabendo o que é que está acontecendo lá
exatamente,
dentro.
Exatamente, exatamente. Aí a gente explicou o que era o restaurante universitário, como funcionam os detalhes do horário, também outras coisas na universidade, como conseguir tais documentos, e enfim, vários detalhes culturais até, da cultura interna da universidade, e a ideia foi no futuro fazer isso com outras universidades, que ainda tá lá engavetada, mas vai acontecer. Isso daí gerou um retorno muito bom também.
No meu caso, tem o maior hit do Neto Subversivo, foi um review que eu fiz de um quadrinho, que não foi lançado aqui no Brasil, chamado Black. É tipo X-Men, mas somente os negros desenvolvem superpoderes. Aí eu fiz uma review, achei interessante. E o título era o título do gibi. Já pensou num mundo onde somente os negros podem ser super-heróis? Foi o maior, mais comentado, mais curtido, porque foi o maior show de racismo, de acusações de que isso gerava segregação. Então, assim, é interessante esse post, porque eu nem tinha pretensão, né, nem me sentia habilitado a fazer qualquer tipo de militância nesse sentido. Eu só reproduzi o slogan do gibi, e o pessoal se sentiu muito ofendido que existe um gibi onde os brancos não possam ter superpoderes. E aí foi assim, é um festival de... A famosa
chorume, né? Aquele chorume de comentário.
A saída do armário, né? Do mal, né?
Os comentários do G1. Agora. Momento comentário do G1. Você espreme e só sai chorume.
Hoje em dia isso está mais normal, as pessoas se sentem mais à vontade para fazer isso.
Não, mas...
isso aconteceu em 2016, então ainda era feio falar aí essas coisas, né?
Agora tá solta essa porra. Nesse âmbito aí, geralmente, e esse rebuliço sempre vem quando a segregação é invertida, né? Só vale assim. Mas vocês lembram, assim, de algum episódio, sem ser o de vocês, assim, de podcast, que vocês... aquele momento, eu agradeço porque eu ouvi isso.
Tem um podcast muito bom do Le Monde Diplomatique Brasil que se chama Guilhotina. Eles convidam um estudioso, é um podcast muito político, né? A revista é uma revista de esquerda, bem... assume mesmo suas pautas e suas opiniões. E eles convidam muitos sociólogos, historiadores, com temas muito interessantes. Basicamente, não é uma entrevista, é mais um espaço aberto para aquele convidado falar sobre a obra dele, o que ele está estudando. E eu acho muito bom, porque ele traz um tema que não é muito acadêmico, às vezes, mas que reflete algo que, às vezes, a gente nem conhece. Então, tem um episódio com Jessé Souza, que ele fala sobre a classe média brasileira e o que é que isso representa para a condução política do país. E ele fala o que pensa mesmo e ele aponta vários problemas da sociedade brasileira e da política brasileira. Tem um episódio, eu não me lembro agora o entrevistado, mas é muito interessante, que fala sobre o movimento eugenista brasileiro e como isso influenciou o pensamento conservador, né? Esse pensamento que influenciou, que só acabou porque o nazismo deu errado. E ele até fala uma coisa interessante, que o nazismo só deu errado porque ele foi aplicado na Europa. Porque na África já havia esses movimentos eugenistas de purificar a raça humana, aqui no Brasil, na Era Vargas. Então você aprende muita coisa que não é dita nas escolas, né? Muito menos nos dias de hoje. E é um podcast muito interessante, porque ele traz essas visões, né, de vários estudiosos. É uma visão bem mais marginalizada, digamos assim, porque ela não é colocada nos grandes veículos, né, de
isso é a liberdade da mídia, graças a Deus. Ainda podcast é a Globo não roubou.
Vale muito a pena dar uma olhada. Gente.
Ainda.
Eu também tenho um episódio do caramba, até fugiu o nome agora. Projeto Humanos.
Sensacional,
velho. Sensacional.
Vamos demorar 10 anos aqui.
Então, tem um episódio do Projeto Humanos. Hoje eles estão fazendo uma história só em milhões de episódios. Mas antes, cada episódio tinha uma história diferente. Então, se vocês buscarem, lá no início, teve um que me marcou muito, que foi o Eterno Devedor. Lembra desse? Então, esse episódio é uma entrevista com um detento e ele explica tudo o que aconteceu para ele chegar a cometer esse crime e explica toda a trajetória dele dentro da penitenciária e como ele conseguiu despertar a vontade de estudar e conseguiu passar numa universidade pública ainda sendo detento, e como a sociedade tratava ele, como ele conseguiu se formar e o que ele faz hoje de projeto social para tentar atingir pessoas que estavam na situação dele. Então, eu indico a todo mundo ouvir isso, porque tem várias perspectivas que a gente não consegue visualizar.
E o Mizanzuki tem ótimas aspirações, inclusive.
Sensacional. Tem um... Eu ia trazer um para o lado de cá também, mas se eu falasse do Projeto Humanos, eu lembrei de um que Celso Shigami me apresentou, ele me indicou. Eu falei assim: Diego, ouve esse aqui, que esse aí vai te dar uma ideia do que a gente estava pensando em relação à edição para o 45 e também para os outros programas que a gente estava pegando lá. Que é um avô falando, contando o pai contando a história do avô dele para o neto. Bicho, é sensacional, porque você tem uma imersão, você entra no podcast, você entra na história, você ouve tudo aquilo, todo aquele passo a passo, e você fica antenado para querer saber o que é que acontece. Acho que não foi só uma questão de passar, claro que tem uma leitura social do contexto que aquele neto viveu, que era algo muito parecido com um ambiente sertanejo ali de Minas Gerais e tudo mais, mas a forma da edição daquele podcast, para mim, marcou a minha produção dali para frente. Depois daquele dia eu fiz: não, velho, é mais do que você contar uma ideia, é como você também está contando essa ideia, como você prende esse ouvinte, como você prende essa pessoa, e para mim foi sensacional. E aí, já teve outros do Caixa de Brita, porque são tantos produtos, mas tem vários Zona Fantasmas também, que eu gosto muito de ouvir. Política Traduzida também, que os meninos conversam muito, é Vitor e Marcelo Aprigio. Marcelo, esqueci o nome de Marcelo, tá vendo que não dá para lembrar todo mundo. Esqueci o nome de Marcelo, mas Vitor e Marcelo, eles conversam sobre política, como a gente está conversando aqui, de uma linguagem que você consegue entender como funciona a política brasileira, mas sem se prender nessas minúcias, nesses pormenores.
Direcionamento, né?
Exatamente.
Massa. Eu gosto muito do Murilo Gun, eu comecei a ver um podcast dele. Eu sempre tive várias ideias e me achava muito limitado, 5 anos atrás. E sobre criatividade, cooperatividade, eu sempre me espelhei muito nele assim para fazer algumas coisas diferentes também.
No meu caso, eu vou indicar um recente, porque eu lembrei disso, porque eu tenho um amigo que ele também é assim, foi um do Estamos Exaustos. Ele é até recente, esse podcast acabou de fazer um ano. sobre a sexualidade. Eu não tinha ideia do nível, do espectro, como ele é expansivo, assim. Eu fiquei, assim, estarrecida de como eu não sabia quase nada sobre aquilo. A gente só tem o... Ah, fulano não gosta de sexo. É isso que a gente... Passam para a gente, não gosta de sexo. Aí a pessoa faz... Não, mas tem outras camadas e tem tipos, tem diferenças e não sei o quê. Isso não quer dizer que a pessoa não pode amar da forma dela. E, assim, para mim, como ser humano, foi engrandecedor, né? Mas, devido à limitação de tempo, gostaria de agradecer todo mundo que está aqui. Gostaria de agradecer todos os nossos convidados. E tem tempo para vocês fazerem jabazinho, se quiserem.
É, quem quiser aí seguir o Alunando, pode entrar no Instagram, buscar por Alunando Real, no Spotify para ouvir o podcast ou qualquer outro agregador. E, enfim, acompanhem lá também no site alunando.net.
É só pesquisar, Neto Subversivo tem no Instagram, tem umas imagens bem interessantes lá no Instagram, Neto Subversivo, bem subversivas. Facebook, não uso quase nada mais. E o podcast nas
quase
plataformas.
Quase nenhum podcast usa Facebook, né, velho?
Não funciona, tem que pagar. E é isso aí, no Spotify, falei aqui agora há pouco, né, no iTunes, enfim, é só pesquisar lá.
Arroba Caixa Brita no Twitter, no Instagram, vou precisar nem olhar, viu? Arroba Caixa Brita, Twitter, Instagram, Caixa de Brita, pesquisar no Google aparece alguns sites de caminhoneiros, mas é caixadebrita.com, é sério, dá trabalho. A gente vai pesquisar Caixa de Brita no Google, aparece várias coisas de caminhão, mas caixadebrita.com, não tem erro, só achar lá que tem.
Mostra pra eles.
Nerd Histórico no Instagram, arroba Nerd Histórico, Facebook, podcast, e acho que só.
É isso aí, obrigada, gente. Ou são podcasts diversificados. É isso aí. Obrigada.
Agradecemos a participação de Valdir Silva, Diego Mendonça, Lourival.
Esse podcast é uma produção Olar Podcasts.